Está no ar, Paraná em Rede.
Olá, uma ótima quarta-feira para você. Vamos aos destaques desta edição. Briga por uso de máscara acaba em morte na região metropolitana de Curitiba. Agora é lei, população paranaense é obrigada a usar máscaras. E no Paraná em Rede você vai conferir de quais tecidos você pode confeccionar a sua. Como regularizar a situação cadastral e por onde solicitar a emissão de título se os fóruns eleitorais estão fechados? A gente te conta. E a Caixa explica a dificuldade de acesso ao aplicativo para o recebimento do auxílio emergencial. Eu sou David Lira, hoje é quarta-feira, 29 de abril de 2020. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. O Paraná em Rede está no ar.
Previsão do tempo.
A quarta-feira será mais quente no Paraná em relação à segunda e terça-feira. Chuviscos ocasionais podem ocorrer em áreas de divisa com Santa Catarina. Em Porecatu, no norte do estado, o sol brilha forte, máxima de 29 graus. Em Umuarama, no noroeste, e na fronteira, em Foz do Iguaçu, sol entre nuvens, máxima de 31 graus. Em Curitiba, a máxima hoje é de 27 graus. Um homem tentou entrar sem máscara em um supermercado da rede Condor, em Araucária, na região metropolitana de Curitiba, nesta terça-feira. O fiscal do estabelecimento orientou que ele devia usar a máscara, cumprindo o decreto municipal que obriga o uso do equipamento de proteção no comércio. O cliente então agrediu o funcionário com um soco e depois agrediu um segurança. Segundo informações da Guarda Municipal, houve luta corporal entre o segurança e o homem. Um primeiro disparo atingiu o cliente de raspão, quando ele tentou tirar a arma do segurança. Na sequência, o segurança atirou de novo, mas acabou atingindo a funcionária do supermercado, que morreu no local. Ela tinha 44 anos e trabalhava no estabelecimento desde 2012. O cliente foi encaminhado ao Hospital do Trabalhador, em Curitiba, e por volta das 10 horas da noite chegou à delegacia para ser ouvido. Até o fechamento desta edição do Paraná em Rede, o segurança envolvido no caso permanecia preso e a Polícia Civil informou que ele deve responder por homicídio culposo sem a intenção de matar. Já o cliente, segundo a polícia, pode responder por perturbação à organização de trabalho, duas lesões corporais, homicídio e violação à determinação do poder público para evitar doenças contagiosas. Em nota, a rede Condor e a empresa de segurança Protege lamentaram o ocorrido e informaram que estão prestando apoio à família da funcionária. A família desta mulher, a nossa solidariedade. Em Maringá, na região norte do estado, a justiça condenou uma mulher por racismo. O caso ocorreu na cidade em 2018, quando ela utilizou termos como macaco e preto para se referir a dois irmãos. A reportagem é de Victor Simeão.
Uma mulher foi condenada por injúria discriminatória e racismo em Maringá. A decisão é do juiz Devanir Mancini, da 2ª Vara Criminal, e foi proferida em março deste ano. A sentença veio após quase 2 anos, quando a mulher chamou dois jovens negros de preto, macaco e outros termos. O caso começou por conta de um problema envolvendo vagas em garagem em um prédio no residencial Cidade Nova, em julho de 2018. Nilson, Lucas, Gabriel e a irmã dele deixaram as bicicletas em uma das vagas de estacionamento. Em algumas ocasiões, as bicicletas entraram na vaga da vizinha, que não gostou porque a situação aconteceu mais de uma vez. E aí, ela ofendeu os jovens com palavras racistas. Um áudio gravou a fala da mulher. Na decisão, a justiça aceitou o áudio que foi apresentado pela acusação. Além disso, declarou que as três testemunhas confirmaram os fatos. A acusada não tem passagens pela polícia e a pena dela foi convertida em trabalho voluntário, além de multa, que ainda não foram estipulados. A advogada Ana Caroline Salvalajo de Xixi, que representa os jovens, disse ter se sentido satisfeita com a pena. O motivo? A justiça entendeu que houve racismo.
Desde o começo desse processo, nós estávamos buscando
que a agressora, que ela fosse responsabilizada pelas agressões verbais que ela proferiu contra o Lucas, né? E contra a Giovana, pelas agressões verbais racistas, né? Por ser um crime gravíssimo. Então, nós esperávamos do judiciário o reconhecimento da culpabilidade dela perante esse crime. Considerando que o judiciário reconheceu prática do crime de racismo e do crime de injúria racial sob a autoria dela e que nós tivemos uma sentença penal condenatória, nesse sentido nós ficamos satisfeitos sim, porque é uma forma que o judiciário reconheça que realmente esses crimes existem, entendeu? Em que pese nós tenhamos poucas condenações sobre isso no nosso judiciário de forma geral. Importante que ela seja responsabilizada pela conduta dela. Então, nesse sentido, nós ficamos satisfeitos, sim.
A condenação é em primeira instância e a defesa já protocolou o recurso. A acusada não vive mais em Maringá. De Maringá, repórter Vitor Simeão.
Nossa produção entrou em contato com o advogado Renato Cumano, que defende a acusada. Ele disse que iria falar com a cliente e poderia atender a reportagem na tarde desta quarta-feira. O Parque das Aves, em Foz do Iguaçu, demitiu 130 funcionários. O motivo é a pandemia do novo coronavírus, que resultou na suspensão das visitas ao atrativo turístico. O anúncio foi feito ontem e o repórter Fernando Figa tem os detalhes.
O Parque das Aves foi fechado no dia 18 de março por causa da Covid-19. E segundo a diretoria, desde então, mais da metade dos funcionários foi dispensada das atividades e estava em casa. A empresa dependia da venda dos ingressos, da loja e do restaurante e, por isso, não conseguia manter os salários de todos os funcionários. O lugar é uma das atrações turísticas de Foz do Iguaçu e foi criada há 25 anos. Conforme a diretoria, o trabalho de conservação e resgate das espécies da Mata Atlântica continuará. A maior parte das aves, conforme o parque, foi resgatada de contrabando e do tráfico. Por isso, não tem condições de serem soltas na natureza. A empresa informou ainda que estuda fazer uma campanha de arrecadação de alimentos para os ex-funcionários nas próximas semanas. Neste ano, as expectativas do Parque das Aves eram de receber mais de 1 milhão de visitantes. Os 12 pesquisadores do parque, segundo a direção, continuam atuando no local para dar continuidade aos trabalhos de preservação das aves. De São Miguel do Iguaçu, Fernando Figa para o Paraná em Rede.
O governador Carlos Massa Ratinho Júnior sancionou nesta terça-feira a lei que torna obrigatório o uso de máscara em ambientes coletivos em todo o Paraná. O objetivo é reduzir os riscos de transmissão do novo coronavírus. O texto proposto por deputados estaduais determina que a população use máscaras de tecido em espaços abertos como ruas, parques e praças, e também em estabelecimentos comerciais, indústrias, agências bancárias, ônibus e em veículos de aplicativos de transporte. Entenda agora na reportagem por que a máscara protege e de quais materiais, de quais tecidos você pode fazer a sua. Um estudo publicado na revista Science no início de março detalha que pesquisadores da China perceberam que as pessoas que não apresentavam os sintomas da doença eram as principais disseminadoras do vírus. A pesquisa revelou que 86% das infecções pelo novo coronavírus não foram documentadas pelo país. Dessas, 55% eram tão contagiosas quanto em pessoas que apresentavam os sinais de febre, tosse seca e falta de ar. Em entrevista à revista científica, o diretor do Centro de Controle de Doenças do País Asiático, Jorge Gao, cita que não usar máscara seria um grande erro no combate à doença. A virologista e pesquisadora da Universidade Federal do Paraná, Luciono, apoia o uso de máscara de forma universal.
Pessoas que não sabem que estão infectadas e que estão assintomáticas, quando essas usam máscaras, nós vamos possivelmente estar diminuindo a propagação de gotículas da orofaringe desses indivíduos para o ambiente e para outras pessoas.
Para não causar escassez no mercado, as máscaras cirúrgicas N95 deverão ser utilizadas apenas por profissionais de saúde. Os tecidos recomendados para a confecção em casa são algodão, tricoline ou TNT, o tecido não tecido. No site do Ministério da Saúde é possível encontrar orientações de como produzir uma máscara em casa. O médico otorrino Paulo Mendes Júnior faz um alerta importante para antes e depois da confecção.
Lembrem que ao confeccionar a máscara, ela deve cobrir todo o nariz e boca. Não adianta tampar somente a boca e deixar o nariz exposto. Além disso, tome cuidado para não tocar a parte externa da máscara e logo após tocar os olhos, nariz e boca.
E ao perceber que a máscara está úmida, troque-a por outra. Para retirá-la, remova segurando pelo elástico ou pela fita que a amarra. Dependendo do tecido, ela poderá ser descartável ou reutilizada. Nesse último caso, é interessante na lavagem usar hipoclorito de sódio, água sanitária que temos em casa. Depois, deixar secar bem e usar o ferro de passar. A doutora Luciono reforça que as máscaras são uma proteção a mais. Mas as medidas preventivas ao coronavírus, como a higiene das mãos com água e sabão, devem continuar.
Evitar aglomerações, promover o distanciamento social, trabalhar em home office quando possível, fazer a higiene correta das mãos com água e sabão, evitar tocar o rosto com as mãos, manter a etiqueta de tosse quando não estiver usando máscara, utilizar lenço descartável de papel para tossir ou mesmo a dobra do antebraço.
A seguir, a Caixa explica o porquê a população está tendo dificuldade para receber o auxílio emergencial. Não saia daí, Paraná em Rede volta já.
O Paraná em Rede volta já.